CBN Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros.
Oferecimento: Planner Projetos e Engenharia, Unicesumar, Eletro Maringá e Portal. Aqui tem solução.
O Cidadania e Sustentabilidade hoje, como nós já tínhamos avisado durante a nossa programação, e ontem o Silvio tinha aí se comprometido com a gente, ele é especial. Ele vai conversar com o Sérgio Trindade, que é um consultor internacional em sustentabilidade. E ele tem muito a ver com o Prêmio Nobel de 2007. Mas quem vai falar mais com ele, quem vai conversar com o professor que gosta de ser chamado de professor Sérgio, é Silvio Barros. Silvio.
Boa tarde aos nossos ouvintes. É uma honra para a gente poder ter aqui um co-laureado do Prêmio Nobel, principalmente lidando com o assunto que a gente trata aqui com muita frequência, que é mudança climática. Mas vamos primeiro explicar para os nossos ouvintes, doutor Sérgio, o que é um co-laureado do Prêmio Nobel? Como é que aconteceu essa situação?
O Prêmio Nobel da Paz é um prêmio político. Ele é concedido pelo Parlamento da Noruega. Há um comitê dentro daquele parlamento que confere o prêmio. Portanto, ele não tem nada a ver com, enfim, façanhas científicas. Ele tem a ver com, digamos, eventos políticos que têm importância no mundo. Em 2007, o parlamento norueguês resolveu, talvez mandando um recado para a administração Bush nos Estados Unidos, de valorizar a questão da mudança climática. E, nesse sentido, o Comitê do Parlamento Norueguês decidiu conferir o Prêmio Nobel da Paz a duas entidades. Uma entidade, uma pessoa, Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos naquele momento, que era o grande, digamos, articulador político das questões climáticas no mundo inteiro. E a outra metade foi para o Comitê Intergovernamental de Mudança Climática, um órgão das Nações Unidas, conduzido por duas agências das Nações Unidas, o Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e a Organização Mundial de Meteorologia. Esse IPCC, como é conhecido pela sigla em inglês, ele é composto de equipes mais variadas. A principal atividade dele é produzir uma avaliação do clima, o que faz de 4, 5 em 5 anos. Paralelamente, ele conduz outros estudos. Um desses estudos tratou da questão da tecnologia em apoio à estabilidade do clima. E eu fiz parte do grupo que tratou desse assunto, que resultou em publicações, inclusive da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e eu desempenhei um papel relevante nesse trabalho. Quando se conferiu o prêmio ao IPCC, como ele é amorfo, a direção do IPCC resolveu identificar algumas pessoas para serem co-laureados do prêmio. E entre elas eu fui, enfim, identificado.
Que bom, muito bom. É bom a gente saber que tem brasileiros sendo reconhecidos pela contribuição que dão ao mundo. Um outro assunto importante que a gente certamente vai ter muito interesse dos nossos ouvintes é o tema da sua palestra amanhã na Associação Comercial, e ela começa com uma pergunta: o que é mudança climática?
Ok. O clima da Terra, ao longo dos milhões de anos em que o planeta existe, ele é afetado por mudanças climáticas naturais, são ciclos naturais de mudanças climáticas. O que está acontecendo em anos recente, significa 100, 200 anos, comparado com os milhões de anos da Terra, é recente, é que a atividade humana está sobrepondo a esses ciclos naturais do clima um efeito que é muito mais rápido do que os milhões de anos em que aquelas oscilações naturais ocorreram. E esse efeito humano sobre as oscilações naturais do clima está acelerando a mudança climática, resultando num aquecimento global da Terra, com consequências que as pessoas, acho, não se deram conta ainda. Se não houver medidas de mitigação e adaptação à mudança climática, nós vamos ter uma processo irreversível de perda de espécies vegetais e animais que vão acabar afetando a nossa própria espécie ao longo do tempo. Então, os estudos que são conduzidos no IPCC mostram que 2 graus de aumento de temperatura já são uma coisa grave. Se nós não prestarmos atenção, se a juventude brasileira e a juventude do mundo não se der conta de que é preciso se movimentar no sentido de estabilizar o clima, nós temos graves consequências à frente.
Uma coisa importante, doutor Sérgio, que a gente gostaria de ouvir a sua opinião aqui. Os invernos cada vez mais rigorosos no hemisfério norte, algumas pessoas usam isso para contrapor e dizer que na Terra não está aquecendo coisa nenhuma. Mas as duas coisas estão relacionadas, não estão?
Claro. Veja, a mudança climática não é só aquecimento. O aquecimento é global, é verdade, mas em manifestações locais você pode ter fenômenos de temperaturas menores, pode ter fenômenos de manifestações meteorológicas mais intensas, você pode ter uma variedade de manifestações, não todas apontando para uma única direção. Não há nenhuma dúvida, por exemplo, que essa questão hídrica, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tem a ver com a circulação atmosférica em torno do Equador. A circulação essa que está sendo afetada pela mudança climática. Veja, nos extremos da Terra, nos polos norte e sul, no Ártico e na Antártica, a mudança climática, em termos de temperatura, ocorre 2 vezes mais rápida do que no resto do mundo. E isso está, digamos, resultando no Ártico, por exemplo, na abertura do oceano, há atividades que não eram possíveis anteriormente, como navegação, mineração, exploração de petróleo e gás, aumento da pesca. E ao mesmo tempo que são, digamos, do ponto de vista econômico, interessantes, como oportunidades de investimento, emprego, comércio, etc., do outro lado, essa mudança climática no Ártico está afetando a cadeia alimentar, desde o fundo do oceano, com os micro-organismos passando pelos pequenos camarões, que são comidos pelos peixes, que são comidos pela foca, que é comida pelo urso, que é comida pelo homem, tudo isso está sendo afetado por essa mudança climática, aumento de temperatura, mudança do habitat das espécies, destruição de habitats humanos, necessidade de mudança de lugares, enfim, tudo isso é uma coisa que já está acontecendo, não é previsão.
Temos tempo para mais uma pergunta.
A pergunta é que o senhor falou que temos um ciclo, né, de aquecimento, de resfriamento e aquecimento da Terra, que o ser humano está acelerando esse ciclo de aquecimento. Existe um tempo para isso. A gente tem sempre aquela discussão assim, até quando? Até quando? Eu vou fazer a pergunta para você, até quando a Terra suporta? Até quando a gente vai entrar na fase de ferver?
Veja, o IPCC mostra que se a temperatura em média no globo a superar 2 graus centígrados de aumento em relação ao nível atual, nós vamos ter sérias consequências. Isso pode acontecer, o tempo em que isso acontecerá depende muito do comportamento humano. Uhum. Se o comportamento humano resultar numa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera superior aos 400 ppm partes por milhão que já existem hoje na atmosfera, essa temperatura pode desandar, subir mais e encurtar o tempo entre a catástrofe razoável e a catástrofe irreversível. Isso tudo pode acontecer num tempo de uma centena de anos.
Muito bem, eu acho que estamos com o tempo contado, né?
Exatamente.
E é uma pena porque tem outros assuntos interessantes na especialidade do Dr. Sérgio, principalmente no que diz respeito à questão da sustentabilidade e da energia. E um outro tema que nós vínhamos conversando aqui no caminho da rádio, que é uma proposta que ele desenvolveu de envolvimento da comunidade, do cidadão, em decisões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico das nações e aos rumos que os países tomam em decisões importantes como essa que a gente vem conversando aqui. Mas nós não vamos conseguir falar sobre isso aqui, então você vai ter que ir lá assistir a palestra amanhã, às 19 horas, na Associação Comercial. Você pode ligar aqui na rádio, pode telefonar lá no Centro de Inovação e ver se ainda tem convite disponível para que você possa ouvir essas informações.
O Vitor acabou de falar, Silvio, que acabou os convites que a gente teve.
Aqueles
aqui
que eu deixei aqui.
Exatamente. Você tem mais algum disponível?
Eu acho que a gente consegue, pelo menos, mais alguns. Talvez uns 10 a gente consiga. Se você quiser, telefona aqui na rádio.
Então, 10 convites.
E nós vamos providenciar mais 10. Mas pode ligar lá no Centro de Inovação e, com certeza, eles vão poder lhe passar as informações. E lá a gente tem um controle mais preciso. O telefone lá é 3028-4745 e você fala com a Natália e ela vai saber de dizer como é que nós estamos em relação aos convites. Mas apareça lá, vamos ouvir, porque tem muita coisa interessante sobre esse assunto.
Só repetindo o telefone, se for falar com a Natália.
É 3028-4547.
Bom, agora eu queria agradecer muito ao professor Sérgio. Vou chamar de professor, que eu gostei.
Desculpa, Gilson. É 3028-4745.
Então, 3028-4745. Professor Sérgio, gosto desse termo. Professor, muito obrigado.
Eu fui acusado de ser professor, mas aceito com muito gosto.
Foi acusado de ser professor? Acho que o senhor deu uma aula hoje, nas caminhadas que o senhor faz, da gente ter um pouco mais de consciência de onde a gente está e da responsabilidade que a gente tem com o futuro. Muito obrigado, professor, pela sua presença.
Obrigado.
Silvio.
Até a próxima.
Até a próxima. Você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br, ter acesso ao trabalho do Silvio no site silviobarros.com.br.